Bíblia no livro dos Provérbios, o capítulo 3. Livro dos Provérbios, o capítulo 3. Seja Deus bondoso ainda mais conosco e nos dê, além de tudo quanto já nos tem dado, nos dê também o privilégio de ouvirmos a sua voz, que Ele nos dê a sua palavra. Amém. Amém. Eu estou no livro dos Provérbios, o capítulo 3, e leio os versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Viver é muito perigoso. Viver é muito perigoso, disse Guimarães Rosa. Viver é muito perigoso. E é muito perigoso porque nós não temos controle da vida. Nós não temos controle das variáveis que afetam o nosso viver. Nós não temos controle sobre as circunstâncias, nós não temos controle sobre os fatos, nós não temos controle sobre as pessoas, male male temos controle sobre nós mesmos. Aliás, do nosso tempo de vida nós temos controle zero. Jesus disse que ninguém é capaz de acrescentar um metro à sua vida. Se você tiver que morrer antes de chegar na ponta do palco, quer dizer, no caso agora, não você, eu, se eu tiver que morrer antes de chegar na ponta do palco, eu não chego. Nós não temos controle. Essa vulnerabilidade e essa fragilidade da vida humana, isso nos assusta. Pior ainda quando nós temos que enfrentar as dificuldades, as decepções, como disse o Chico, né? Chico Buarque, ele disse que a gente quer ter voz ativa e no nosso destino mandar, mas eis que chega a roda viva e carrega o destino para lá. Isso quando não acontece aquilo que ele também disse, que a gente cultiva uma roseira durante tanto tempo, faz tempo que a gente cultiva a mais bela roseira que há, mas eis que chega a roda viva e carrega a roseira para lá. Nós convivemos com essa possibilidade. E no meio dessa confusão e desse caos e dessas aleatoriedades e desses eventos que a gente não explica e não controla, há uma coisa que está nas nossas mãos, que é a nossa responsabilidade de tomar decisões. Nós temos que fazer escolhas, nós temos que decidir. Aquela música do nosso poeta, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não é uma boa, nem se for em inglês, let it be também funciona, nem o nosso Chico, nem o nosso Zeca Pagodinho, e nem os meninos da Inglaterra conseguiram acertar nessa parada. Deixar a vida levar a gente não é uma boa. O que a gente tem que fazer é assumir as rédeas da nossa vida. O que a gente tem que fazer é tomar o controle da nossa vida. A gente tem que tomar decisões, fazer escolhas, as decisões mais simples até as mais complexas. A gente tem que decidir. A grande questão é que a gente não sabe como decidir. E a grande questão é que de vez em quando a gente não sabe o que fazer. Ou a gente de manhã quer uma coisa, à tarde quer outra, à noite quer outra. Nós vivemos nessa confusão de sentimentos e pensamentos e ideias e opiniões. E nós não sabemos o que fazer. Como é que a maioria dos crentes resolve essa parada? Orando para saber a vontade de Deus. Então na hora que você tem que tomar uma decisão, o que, que você faz? Você para em algum lugar, se recolhe e começa a buscar qual é a vontade de Deus. Casar com a loirinha, com a moreninha, com a japonesinha. É, trabalhar aqui ou ali, comprar ou vender, amarrar ou soltar. Você casa ou não casa, casa e viaja ou casa e fica aqui. Aí você fala, bom, Senhor, mostra-me a Tua vontade, mostra-me a Tua vontade, Senhor, mostra-me a Tua vontade. E eu quero dar uma notícia para você, não se choque, isso não funciona. Não funciona esse negócio. Esse negócio de mostra-me a tua vontade, mostra-me a tua vontade, isso é um gás paralisante. Aí você fica lá frisado, mostra-me a tua vontade, Deus não fala nada. Aí você começa a experimentar assim uma certa frustração. Aí depois você experimenta uma culpa. Por quê? Porque se você está pedindo para Deus falar a vontade dele, ele não fala, a culpa não é dele, é sua. Provavelmente ele está falando, você não está ouvindo, ou ele está falando, você não está entendendo. Então você fala, a culpa é minha, o que que eu fiz? Só que passa o tempo, você já está começando a orar assim, Senhor, eu não sei mais o que é que eu falo, eu não sei mais o que é que eu faço, eu já fiz tudo, o Senhor não revela nada, o Senhor não fala comigo, o Senhor me deixa aqui no vazio. Daqui a pouco você está com raiva de Deus e o cara já casou com a moreninha e você está ainda pedindo para saber qual que é a vontade de Deus. Aí o que que acontece com você? Você mesmo sem querer e mesmo sem saber, ainda que pousando de piedoso ou de piedosa, você está vivendo naquela situação de deixa a vida me levar, a vida leva eu. Porque enquanto você está orando para saber a vontade de Deus, a vida está acontecendo. Aí quando a vida se configura independentemente da sua decisão, você fala assim, é que não era da vontade de Deus. É um mecanismo que eu não sei como é que a gente consegue viver dentro dele tanto tempo, porque não funciona. E se você fala assim, ah, Ed, não vai me dizer que você está me ensinando a não orar, perguntando qual é a vontade de Deus. Não, não é isso que eu estou falando. Eu só quero dizer que ficar perguntando qual é a vontade de Deus, até a vontade de Deus aparecer para você tomar a decisão, não é o melhor caminho. E quero mostrar na Bíblia para você como é que isso funcionou na vida do apóstolo Paulo. E contar para você 4 histórias do apóstolo Paulo, e como foi que ele decidiu e como é que ele decidia a vida dele. Como é que ele tomava decisões? Primeira história do apóstolo Paulo está em Atos capítulo 16. Se você quiser me acompanhar, é bom. Para depois não sair dizendo que eu inventei, que eu sou herege. Vai pôr no YouTube, ó, Atos 16, tá certo? Então estamos em Atos 16. Diz assim, Atos 16, versículo 6. Atos 16, versículo 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, e quando chegaram na fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Uma história muito interessante, muito complicada. O Paulo quer pregar num lugar, não consegue, quer pregar um outro, não consegue, quer pregar um outro, não consegue. E chega à conclusão, então, de que Deus quer que ele vá para a Macedônia. Quem está contando essa história é Lucas, que fazia parte da equipe missionária do apóstolo Paulo. Quando diz aqui, Paulo e seus companheiros, o Lucas, que escreveu também o Evangelho de Lucas, o Lucas está aqui entre os companheiros. Provavelmente tem Silas, provavelmente tem Timóteo, é o pessoal da equipe missionária do Paulo. Então o que está acontecendo? O Paulo diz assim, ô Silas, compra ali uma passagem para a gente ir para Mísia. Aí ele volta e diz, ó, não tem, está greve do metrô lá, não tem passagem. Aí ele volta e fala, então compra uma passagem para Bitínia. Ele falou, também não tem, vai ter Copa lá, os caras cancelaram o voo, não tem mais. Aí então compra uma passagem para algum lugar. Ele falou, não tem. Ele falou, então nós vamos para onde? Já entardeceu, Paulo, já está na hora da gente ir, vamos arrumar um hotel aqui e passar a noite aqui mesmo nessa cidade. Aí eles passam a noite na tal da cidade. À noite o Paulo sonha, e sonha com o varão macedônio dizendo, passa a Macedônia e ajuda-os. No café da manhã ele vai para os caras e diz o seguinte, vocês não sabem o que me aconteceu, sonhei com um sujeito, e eu acho que é de Deus. E aí o pessoal falou, olha Paulo, eu vou te falar uma coisa, a gente não conseguiu ali, nem ali, nem ali, nem ali, e você sonhou, então vamos para Macedônia. Aí o Paulo falou, vê se tem passagem. Aí tem passagem. Falei, ah, é de Deus, vamos embora. Aí foram. Foi assim. Como que o Paulo tomou decisões? Não explica direito, mas o que explica é que ele tomou decisões. Eu vou tentar entrar aqui, não deu, eu não vou ficar parado. Eu vou tentar aqui, não vai dar. Eu vou tentar aqui, eu vou tentar aqui, até uma porta abrir e eu entrar. Eu fico imaginando essa conversa do Paulo com Deus e Deus com Paulo. Eu gosto de pensar assim, eu fico me vendo na situação. Eu não quero faltar com respeito nem com Deus, nem com Paulo. Mas eu acho que Deus, ele poderia olhar para o Paulo e falar assim, mas como tu é burro, hein? Tentou ir ali, você não está vendo que não é para você ir para lugar nenhum desses daí? Aí agora o Paulo. O senhor vai desculpar, mas o senhor não fala nada, eu tenho que tentar fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. Porque quando o senhor falou para ir para Macedônia, eu fui, não fui? Quando o senhor fala, eu vou. Se o senhor não fala, eu não fico parado. Ou o senhor quer que eu adivinhe onde o senhor quer que eu vá? Acho que o Paulo não ia falar assim. Mas parece que é mais ou menos o que está acontecendo. Uma coisa que é muito interessante aqui, o que o Paulo está fazendo é, ele não fica parado. E daqui eu acho que a gente pode extrair um princípio para as nossas tomadas de decisões. Quando Deus não fala claramente para você o que Ele quer que você faça, você está livre para fazer o que você quiser. Enquanto Deus não fala claramente para você fazer, ou não fala claramente para você o que Ele quer que você faça, você tem que fazer o que você acha que tem que fazer. Você não pode ficar parado. Tome uma decisão. Faça as suas escolhas. Ainda que a sua decisão seja, vamos dormir aqui. Mas é uma decisão. Ainda que a sua decisão seja, não vamos decidir nada agora, vamos esperar para ver um pouquinho mais como é que a coisa vai se configurar. Mas é uma decisão. Você tem que tomar uma decisão. Quando Deus não diz claramente para você o que Ele quer que você faça, você tem que fazer o que você acha que tem que fazer. Então, por exemplo, você está orando, Deus não falou nada, aí você fala, já sei, acho que eu vou assaltar um banco. Não é isso, porque isso aí Deus já falou claramente para você que Ele não quer que você faça. Então você tem que fazer o que você acha que tem que fazer. Mas não é assim qualquer coisa, está claro, né? Mas enquanto Deus não fala claramente o que Ele quer que você faça, você faz o que você acha que tem que fazer. Eu, por exemplo, uma vez recebi um telefonema de um irmão, falou, pastor, nossa igreja está em sucessão pastoral, seu nome foi indicado para a comissão de sucessão pastoral, queremos saber se podemos dar continuidade a esse processo. Aí eu falei, meu irmão, muito obrigado, Deus abençoe vocês, mas eu peço que retire o meu nome, é uma honra ter sido considerado pelos irmãos, mas por favor, pode retirar o meu nome da lista, Deus abençoe vocês. Aí o irmão dizia assim, pastor, você não quer nem orar uma semana? Eu falei, não preciso. Eu podia ter pagado de crente e falado, irmão, me dê 15 minutos, me dê 15 dias, eu vou orar e consultar o Senhor para ver o que... Só que foi um convite tão fora de nada, na hora errada, no dia errado, na situação errada, para a minha vida... O momento da nossa comunidade, não tinha nada a ver, e eu não queria ir mesmo. Ele falou assim, mas pastor, e se for da sua vontade, se for da vontade de Deus que o senhor venha para cá? Eu falei, você fica tranquilo que ele vai me levar, ele vai mandar uma baleia, vem aqui, me cata e pum, me leva lá. Que nem ele fez com o profeta Jonas, Deus falou para ele, ó, vai para lá, e ele foi para outro lugar, vai para Nínive, aí ele foi para Tarsis, aí Deus mandou a baleia, pegou ele e levou para Nínive. Então quando Deus quer, pode ficar tranquilo que ele vai fazer acontecer. Agora, se ele não fizer acontecer, ou por exemplo, eu acho que tem uns dias que eu não tomo remédio, hoje por exemplo não tomei remédio. Mas ontem eu estava num congresso, veio o irmão e falou assim, ó, pastor, eu estou esperando o anjo escrever na parede. Aí eu falei, e o que isso quer dizer? Falou, não, que um dia eu convidei o senhor para vir pregar na minha igreja, o senhor falou assim, só no dia que o anjo escrever na parede lá de casa que eu tenho que ir, que eu vou. Eu achei uma resposta indelicada, mas de fato é a resposta que eu tenho que dar. Porque enquanto Deus não fala para mim claramente o que eu devo fazer, eu faço o que eu acho que eu devo fazer. E, por exemplo, eu não queria pregar na igreja daquele irmão lá. Que inclusive se estiver nos assistindo ao vivo, Deus te abençoe. Mas, Deus abençoe. Mas é assim, eu acho que é muito importante isso na nossa vida, porque a gente recebe apelos e propostas e tem oportunidades e daqui e dali, e se a gente ficar, já pensou, cada hora que você tem que tomar uma decisão, você, Deus, agora o que é que eu faço? Vou, não vou, compro a passagem, não compro, vou de carro, vou de avião, vou de carona, vou de ônibus, vou de leito, vou de dia, vou de noite, você fica louco, porque imagina a situação, né, eu vou de noite, de ônibus leito, o ônibus capota, eu morro, aí eu chego no céu e falo, oh. Aí ele vai dizer assim para mim, não consultou a minha vontade, se tivesse consultado a minha vontade, eu teria dito, não vá, você foi, se deu mal. A gente fica louco, né? Então quando Deus não diz claramente para você o que Ele quer que você faça, faça o que você acha que deve fazer. Segundo a história de Paulo, é Romanos capítulo 15, agora o Paulo está em Corinto, olha como ele é interessante, esse Paulo é um cara, ensina boas coisas para a gente. Ele está em Corinto escrevendo para a igreja de Roma, olha o que ele escreve, Romanos capítulo 15, verso 23. Agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que eu precise trabalhar, isto é, estou aqui sem fazer nada, e já que eu anseio há muito tempo vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de eu ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Versículo 25. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso e, de fato, são devedores aos santos de Jerusalém, pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Olha o que ele está falando. Ele é malandra. Ele fala, ó, estou desocupado. Estou com muita saudade de vocês, aliás, saudade não, porque ele não conhecia o pessoal de Roma, ele falou, há muito tempo que eu quero visitar vocês, estou desocupado agora, e eu estou planejando ir para a Espanha, e aí eu vou passar por aí, fico um pouco com vocês, e vocês levantam uma oferta para eu comprar passagem para eu ir para a Espanha. Já engatilhou na chegada lá na igreja de Roma, e ainda dá o argumento, ele diz, ó, só que eu não vou agora, eu vou para Jerusalém levar uma oferta que os gentios da Macedônia levantaram para os pobres judeus. E olha, isso é importante, porque todo mundo que é abençoado espiritualmente por alguém, deve abençoar esse alguém com seus bens materiais. Viu, pessoal, quando eu estiver aí e que eu quiser aquela oferta para ir para a Espanha, vocês não se esqueçam que eu abençoei vocês espiritualmente. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Tem oração aqui? Ah, Deus quer que eu vá para a Espanha. Deus não falou nada disso e pode ler que você não vai achar. O que ele está é fazendo planos, o que ele está é decidindo a vida dele. Eu vou para cá, vou para lá, vou aí de passagem. E ele não está parado esperando saber o que Deus quer que ele faça, porque ele já sabe que quando Deus quer que ele faça alguma coisa, Deus comunica claramente para ele. E enquanto Deus não comunica claramente para ele o que Deus quer que ele faça, ele não fica parado, ele vai tomando as suas decisões e fazendo aquilo que ele acha que deve fazer. Terceira história, primeira carta aos Coríntios, capítulo 16. Aqui vai complicar um pouquinho para nós. Essa história vai complicar um pouquinho para nós. Esse Paulo, ele foi, sabe que por causa disso aqui, ele foi acusado na igreja de Corinto de ser um homem carnal. Capítulo 16 da primeira carta aos Coríntios, versículo 5. Depois de passar, ele está aqui, provavelmente em Éfeso, escrevendo para a igreja de Corinto. Na cidade de Éfeso, escrevendo para Corinto. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem onde quer que eu vá. Eu vivia pedindo oferta para fazer viagem, o Paulo. Ó, talvez eu fique aí um tempo, talvez eu fique o inverno todo, que nem o cara que chega na sua casa em março falar que vai passar o restinho do ano. Talvez eu fique o inverno inteiro aí com vocês. Desta vez, versículo 7, não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Olha, o que ele está falando? Ele está dizendo assim, olha, eu quero passar aí e visitar vocês em Corinto, quero ficar um tempo, não quero fazer uma visita rápida, quero ficar um tempo com vocês, talvez fique até o inverno inteiro aí com vocês. Ah, os estudiosos dizem que ele passou 3 anos. Em Corinto, ele chegou lá e passou 3 anos. Então, ó, permanecerei agora em Éfeso. Por quê? Porque estou tendo uma oportunidade aqui maravilhosa de testemunhar. Uma porta maravilhosa se abriu para eu testemunhar e eu vou ficar por aqui. Tenho muitos adversários. O que quer dizer? Tem muita hostilidade aqui. Eu estou sentindo que o diabo está bravo com o que eu estou fazendo aqui. E aí é que eu vou fazer mesmo. Porque quanto mais hostilidade, eu percebo que o império das trevas está se levantando. É porque a luz está caminhando rapidamente, intensamente. É agora que eu fico mesmo. Então ele diz assim, ó, vou ficar aqui porque tem uma porta extraordinária. Agora vire uma página, segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Quando cheguei a Troade, ó, presta atenção agora, segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali o meu irmão Tito. Por isso despedi-me deles e fui para a Macedônia. Oh, aqui complicou de vez para nós, porque em Éfeso tinha uma porta aberta e ele resolveu entrar. Em Troade tinha uma porta aberta e ele resolveu não entrar. Mas se você olhar em Coríntios 16, em Éfeso tinha uma porta aberta. E se você olhar em Coríntios 2:12, você vai ver que em Troade não só tinha uma porta aberta, mas uma porta aberta pelo Senhor. É o que ele diz. Mas ele não entrou. Paulo, deixa eu entender, você não entrou por uma porta que Jesus abriu para você? Não entrei. Ah. Aposto que se deu mal, hein? Falei, não, não me dei mal. Veja o versículo 14. Graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo. E através de nós espalha o bom perfume de Cristo. Eu não me dei mal. Eu só usei a prerrogativa que eu tenho de escolher se eu entro pela porta ou se eu não entro. Ah, Paulo, e como é que você faz para escolher entrar ou não entrar? Aí digo eu acho que ele responderia para nós o seguinte. Primeiro, valores. Seus valores. E aqui eu estou falando de ética. ética. Não force maçaneta para entrar. Porque quando você quer fazer valer a sua vontade, quer chegar tanto num lugar que você faz besteira para chegar lá, esse lugar que você chegou é uma bomba de tempo para você. Se você chegou num lugar e conquistou alguma coisa na base da mentira, essa coisa se sustenta na mentira. E isso, cedo ou tarde, acaba explodindo na sua cara. Pode ser que não exploda, pode ser, mas o risco é grande. Então, quando você tiver que tomar decisão, não sacrifique a ética e não sacrifique a sua consciência diante de Deus. É melhor não ter do que ter do jeito errado. É melhor não conquistar do que conquistar pelo caminho errado. Presta atenção no preço que você está pagando para ter isso que você quer ter, para chegar onde você quer chegar. Tudo bem, se... não, tudo bem não, força de expressão. Se você quiser transgredir para chegar lá, assuma. Assuma. Aí você diz assim: Deus, o Senhor vai me perdoar. Eu acho que Deus tem dificuldade com os perdão que a gente pede já antes de fazer, mas Ele perdoa. Médio. Você fala assim: Deus, o Senhor vai me perdoar, mas eu não tenho fé suficiente. Eu não tenho coragem para dizer não nessa situação, ou eu não tenho coragem para dizer sim nessa situação. Eu sei que o que eu estou fazendo não é da tua vontade, eu sei que eu estou transgredindo, eu sei que eu estou sacrificando algo que eu não deveria sacrificar, mas eu vou fazer assim mesmo e eu conto com a tua misericórdia. O risco é todo seu. Eu aconselho que você faça isso em hipótese alguma. Mas vamos ser verdadeiros, que há momentos da nossa vida quando nós não temos força espiritual suficiente para fazer o que a gente sabe que tem que fazer, ou para não fazer o que a gente sabe que não tem que fazer. Mas você sabe que a transgressão ética não é um bom caminho para a tomada de decisões. Se você quiser chegar num lugar ou conquistar alguma coisa, e para chegar lá ou conquistar isso que você quer conquistar, você precisa transgredir a vontade moral de Deus. Opte perder. Escolha não chegar. Escolha não conquistar. Escolha não possuir. Escolha não reter. Opte perder. Porque você vai ganhar muito mais. Eu lhe garanto isso, porque a palavra de Deus garante isso para nós. Segunda coisa que o Paulo diria para nós, é: eu tenho prioridades. Eu tenho prioridades. Eu cheguei em Troade, e eu não encontrei o meu irmão Tito. E estava armada já a conferência. E aí os camaradas lá de Troade falaram: Paulo, já colocamos no Facebook, o pessoal já curtiu, já todo mundo vai bombar, a praça vai estar lotada. Ó, já fiquei sabendo que o prefeito vai, o vereador vai ter deputado, vai ter senador, talvez até o imperador passa por lá. Olha, vai ter atleta, jogador de futebol, os caras da FIFA, vai todo mundo estar lá, empresário, vai ter muita gente lá, você não pode perder essa oportunidade de pregar o evangelho. Aí o Paulo diz: ó, eu não vou. Você não vai pregar hoje à noite? Ele diz: não vou pregar hoje à noite, arruma outro cara para pregar hoje à noite, porque eu estou indo embora. E você vai fazer o quê? Eu vou procurar o Tito. Mas o que o Tito tem a ver com isso? Eu marquei de encontrar com ele aqui, e se ele não chegou é porque alguma coisa aconteceu com ele, e ele é a minha prioridade, eu vou atrás do Tito. Mas você vai abrir mão de mil para cuidar de um só? Ah, eu já li isso em alguma parte da Bíblia, que o bom pastor deixa 99 por causa de uma ovelha. É uma questão de prioridades. O Tito para mim agora é mais importante, eu vou atrás do Tito. Eu não posso viajar, por quê? Por causa do meu filho. Eu não posso aceitar esse compromisso profissional, por quê? Por causa da minha esposa. Eu não posso fazer isso, por quê? Por causa do meu marido. Eu não posso fazer aquilo outro, por causa da minha saúde. Eu não posso fazer assim ou assado, por quê? Porque eu estou terminando um curso de pós-graduação, e isso aqui é a minha prioridade. Se você não tem prioridade, cada hora que aparecer uma alternativa, uma oportunidade, você vai ficar louco. Mas quando você tem os seus valores definidos e as suas prioridades, você já sabe de antemão muitas respostas para as perguntas que vão se apresentar para você. Porque se você ficar discutindo a cada oportunidade, a cada alternativa, você acaba endoidecendo. Por exemplo, o sujeito vai tomar uma decisão e a mulher é contra. O cara, para levar isso adiante, tem que ser macho. A mulher é contra. Quando eu falo uma coisa para minha mulher e ela fala assim, ah, vou orar, eu já sei que não é. No mínimo eu espero. Valores e prioridades. E terceiro, ele diz aqui, não tive paz no meu espírito. Isso pesa demais. A paz dentro da gente, a paz dentro da gente, a paz no coração. E se você pensa assim, ó, eu estou em paz, eu estou em paz, eu estou em paz, que paz é essa? Vou lhe dar uma referência bíblica, Colossenses 3, versículos de 15 a 17. Diz assim a Bíblia Sagrada, para você que fica dizendo que está em paz. Porque tem um pessoal que eles falam assim, que eles estão em paz, mas em volta deles está uma confusão, mas eles estão em paz. Olha o que diz a Bíblia Sagrada para você que usa a paz do seu coração para suas decisões. Capítulo 3 de Colossenses, versículos de 15 a 17. Que a paz de Cristo seja o árbitro, o juiz em seu coração. Visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Que texto extraordinário que fala tanta coisa para a gente. Por exemplo, número 1, fala que a paz é coletiva, a paz é comunitária. Fala que a paz é julgada pela palavra de Deus. Fala que a paz é consensual na multidão dos conselheiros, das pessoas que são íntimas de você, que te conhecem, que te amam, que repartem a vida com você, e especialmente as pessoas que são afetadas pelas suas decisões. Fala que essa paz, ela acontece no momento da devoção, do louvor, da adoração, e que isso traz para nós um coração agradecido a Deus. Fala que nós devemos fazer em nome de Jesus, e fala que nós devemos dar graças a Deus o Pai. Então imagina que eu digo para você assim, tomei uma decisão, aí você diz assim para mim, pastor, e a IBAB está em paz? Não, deu uma confusão danada na IBAB, mas eu não estou nem aí, porque Deus falou comigo, eu estou em paz. E o pessoal assim, que está mais perto do senhor e tal, o pastor Iovaldo, o pastor Levi, o pastor Cláudio, não, eles falaram que eu não devia fazer não, mas eu estou em paz. Ah, tá. E a Bíblia acha o quê, pastor? Não, tem uns negócios na Bíblia que eu tive que sacrificar, porque é uma questão de... Mas eu estou em paz. E a Silvia, pastor, falou o quê? Falou, está louca da vida comigo, mas ó, melhor obedecer a Deus do que esposa, viu? Estou em paz. Pastor, e assim, você está com o coração livre na presença de Deus, assim, você está cantando salmos e hinos para Deus e louvando a Deus e está de boa? É, estou um pouco constrangido de olhar para o céu, mas estou em paz. E quando o senhor fizer essa coisa aí que o senhor está querendo fazer, o senhor vai chegar e vai falar assim, ó, em nome de Jesus eu te dou graças ao meu pai porque eu estou fazendo isso. Não vai dar, né? Mas eu estou em paz. Você entendeu, né? Quando Deus não diz claramente para você o que você tem que fazer, faça o que você acha que deve fazer. Respeite os princípios morais da palavra de Deus. Proteja as suas prioridades. Ouça o Espírito de Deus falar no seu coração. Como? Como? Perceba se há paz em volta de você com a sua decisão. Perceba se as pessoas próximas, as suas intercessoras, intercessores, seus amigos espirituais, seu cônjuge, os seus filhos, se eles estão em paz com a sua decisão. Deixe a palavra de Deus julgar a sua paz. Coloque isso diante de Deus na sua experiência de devoção. E questione se você pode realmente fazer isso em nome de Jesus e agradecer a Deus. Eu pessoalmente acho que não é difícil tomar decisões. O nosso problema não é tanto chegar à conclusão do que a gente tem que fazer ou deixar de fazer. Geralmente a gente sabe. O difícil é ter coragem para fazer o que a gente acha que sabe que deve fazer. Agora tem mais uma coisa aqui que o Paulo disse para nós e passou quase que despercebido. No capítulo 16 de Coríntios, primeira carta aos Coríntios, ele diz, né, quero passar aí um tempo, quem sabe o inverno, vou ficar esse restinho de ano, tal. Mas no versículo 7, capítulo 16, versículo 7, eu pretendo ir para a Espanha, passar por aí, ficar, etc., se o Senhor permitir. Porque no fundo, no fundo, Paulo sabe que quem preside a vida dele é o Senhor. Se o Senhor permitir. Nós vamos fazendo os nossos planos, nós vamos fazendo as nossas escolhas, nós vamos fazendo as nossas contas, nós vamos fazendo os nossos ajustes, mas a gente tem que ter essa consciência de que tudo está nas mãos de Deus. Por isso, voltemos a Provérbios, capítulo 3. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Eu gosto do final do Salmo 23. O que diz o final do Salmo 23? Penúltima frase. Lembra? Vai recitar o salmo inteiro para chegar lá na penúltima, é. Está que nem guia turístico em Salvador. A penúltima frase diz: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Então eu vou dizer assim, muito, de maneira muito simples, como é que eu tomo decisões na minha vida. Eu faço toda essa lição de casa aqui que eu falei para vocês. Aí depois eu chego e falo assim para Deus: Deus, o Senhor não me falou assim nada, nada tão específico e claro. Eu não sei o que o Senhor quer que eu faça, o Senhor não falou. Então eu vou fazer o que eu acho que eu devo fazer. Mas o Senhor sabe que a minha vida está na sua mão. E que tudo que eu quero é viver para a tua glória e viver para o Senhor. O que eu acho que eu devo fazer agora é o que eu vou fazer. Eu vou embora de Éfeso. Eu vou ficar em Éfeso. Eu vou entrar por essa porta. Eu vou sair por essa porta. Eu vou para a Espanha. Eu vou. O que eu acho é o que eu vou fazer agora. Mas o Senhor sabe que o Senhor tem a última palavra na minha vida sempre. E aí sabe o que eu acredito de todo o meu coração? Que na hora que eu vou fazer aquilo, se não é para fazer, se eu estou fazendo errado, se eu... Deus fala para a misericórdia dele, corre atrás desse cara. Corre atrás dele. Porque eu aprendi na minha vida que Deus não abençoa decisões. Deus abençoa intenções. E eu poder chegar diante de Deus e falar: Deus, o Senhor conhece o meu coração. Eu só estou fazendo isso porque em sã consciência e com a minha consciência limpa diante de Ti, é o que eu acho que eu devo fazer. A Bíblia, a mensagem, traduz o Salmo 23 dizendo que a bondade e a misericórdia de Deus correrão atrás de mim. Eu fico imaginando isso. Eu tentando fazer besteira na vida e a misericórdia de Deus correndo atrás de mim para não deixar. Ou eu fazendo bobagem na vida e a misericórdia de Deus vindo para consertar. Acontece. Mas também eu imagino eu tomando decisões e a bondade de Deus correndo atrás de mim para potencializar o fruto bendito das minhas boas decisões. Eu consigo enxergar isso, porque eu não ouso, e digo a você, não ouse tomar uma decisão sem lá no fundo, no fundo, no fundo do seu coração dizer a Deus: Deus, todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Que seja feita a tua vontade. Eu planejei tudo isso aqui, é o que eu intento fazer, se o Senhor permitir, porque a minha vida está nas tuas mãos. E eu queria convidar você a fazer isso hoje à noite, a orar comigo, me deixar orar por você. Você que está em momento de decisão e não sabe o que fazer, queria que você saísse do seu lugar e, se aceitar o meu convite, viesse aqui à frente. Eu queria orar por você. Você que diz assim: a minha vida saiu do meu controle. Eu tomei decisões no passado que eu me arrependo muito do que eu decidi, mas agora é tarde, o leite já derramou. Não é tarde para Deus. Confia no Senhor e Ele endireitará as tuas veredas. Não é tarde para Deus. Não é tarde para Deus voltar no seu passado e caminhar com você nas consequências da sua decisão e trazer restauração e fazer coisas novas na sua vida. Não é tarde para Deus. Pode sair do seu lugar e pode vindo aqui à frente. Você que diz assim: olhe, eu quero entregar a minha vida nas mãos de Deus e dizer para Ele que eu quero a vontade dEle, não a minha. Eu tenho vivido muito tempo correndo atrás dos meus sonhos, da minha vontade, do que eu quero. Eu tenho atropelado gente para chegar onde eu quero chegar. Eu tenho atropelado pessoas para conquistar o que eu quero conquistar. Eu tenho transgredido, mas eu quero dizer para Deus que Ele tenha misericórdia de mim e recoloque a minha vida nos trilhos, para eu poder assumir de novo o controle da minha vida. Vamos ficar em pé. E se você quiser, saindo, ficar no corredor, nós vamos cantar de novo essa confissão da nossa fé. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos, mas são insondáveis. A gente não sabe o que está na mente de Deus se Ele não nos revela claramente. E não é todo dia, toda hora, em toda decisão que a gente decide com uma profunda convicção de estar fazendo a vontade de Deus. A maioria das vezes a gente decide, e na maioria das vezes Deus mesmo diz para a gente: decida, meu filho, eu vou te abençoar. Então vamos confiar que Deus é poderoso, amoroso, para fazer infinitamente mais. Então bem-vindo a esse lugar da oração. Que Deus receba a nossa vida de volta às suas mãos, para que Ele a devolva restaurada às nossas mãos. Que seja assim para a glória de Deus. Amém. Deus nosso Pai, invocamos o Teu nome, em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor. E a nossa oração é de gratidão e glória ao Teu nome, porque fomos criados à Tua imagem, à Tua semelhança, e Te rendemos graças por este privilégio extraordinário que o Senhor nos concede, e esse dom maravilhoso que é a nossa liberdade. a liberdade de escolher, de decidir. Obrigado, Senhor. Obrigado por si, porque o Senhor nos respeita tanto assim. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ama tanto assim, a ponto de se recusar a nos manipular, se recusar a nos oprimir com a tua vontade. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos e nós devolvemos a nossa liberdade às tuas mãos. Dizemos que devolvemos às tuas mãos esse dom maravilhoso que o Senhor nos deu, para que o Senhor nos ensine a usá-lo para o nosso bem, para a glória do teu nome. Fazemos a nossa oração de confissão, pedindo perdão ao Senhor pelo nosso pecado, pelas vezes em que usamos essa liberdade contra o Senhor, em que usamos mal essa liberdade, em que escolhemos fazer o que não era certo aos teus olhos, escolhemos fazer o que nos era conveniente, o que nos era sedutor, o que nos era promissor, e às vezes em que caímos nessa mentira de que a tua vontade não é a melhor vontade. Te pedimos perdão, Senhor, e oramos consagrando nas tuas mãos mais uma vez as nossas vidas, orando, ó Pai, por estes que clamam a ti, que tiveram suas vidas abaladas e destruídas por decisões erradas. Clamamos que tenhas misericórdia de nós. Dá ordem, ó Pai, a tua misericórdia para que ela corra ao encontro dos teus filhos que hoje te buscam. Dá ordem a tua bondade, ó Pai, para que a tua bondade alcance com cura, com libertação, com restauração, com renovação do coração, com perdão, com reconciliação, aqueles que invocam o teu nome, tu que és o nosso Pai de amor, de poder e de misericórdia e graça. Faze coisas novas na vida destes teus filhos, restaura suas vidas e devolve-as, Senhor, a novas mãos, para que sejam protagonistas de suas vidas, como o Senhor tem desejado. Nós te reconhecemos como nosso Senhor, nós confiamos no Senhor, nós não queremos caminhar com o nosso próprio entendimento, apenas com a nossa própria inteligência. Nós clamamos a direção do Senhor, o sussurro do teu Espírito, a revelação da tua palavra, a palavra de sabedoria dos nossos conselheiros, a unidade da paz na família. Clamamos, Senhor, tem misericórdia de nós, ordena a tua bondade sobre nós. Despede-nos com a tua paz, por esses teus caminhos maravilhosos, para estes teus planos maravilhosos. É para lá que queremos seguir, para a direção da tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Dá-nos esses sustos da tua misericórdia, Pai, os sustos da tua graça, que durante essa semana nos encontremos com as surpresas do Senhor, esse infinitamente mais, além do que pedimos, pensamos, sentimos, para que a nossa vida seja configurada pela tua vontade, e que seja o Senhor o nosso dono, o Senhor o nosso dono. Oramos que seja assim, Pai, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.